Prazer ter vocês conosco aqui na primeira aula. Nós teremos 8, 9 aulas desse curso de educação de filhos, de 0 a 5 anos, que é oferecido pelo Ministério de Educação de Filhos da nossa igreja, da Igreja Batista Fonte. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter agora. Essa não era a tela. Ok. Depois eu repasso para vocês. Essa aqui não é a tela das nossas aulas. Eu tinha corrigido, mas acho que eu salvei na apresentação errada. Vamos ver. Me perdoem. Ok, depois a gente passa novamente a configuração das aulas, né? Serão agora em agosto e setembro. Serão 9 aulas. As nossas aulas vão começar às 18 e encerrar às 19. Pedimos sempre que vocês deixem seus microfones fechados, mas se lembrem de abrir para poder fazer as perguntas, né? As aulas estão sendo gravadas e vão estar disponíveis no site da igreja. Vocês vão poder acompanhar e também compartilhar essas aulas com outras pessoas. Alguns irmãos estão chegando agora, estou liberando aqui o sininho aí, é porque é o pessoal chegando na sala de espera para a aula. É, muito bom. Olha, até minha irmã está aí me assistindo. Seja bem-vinda, Luiz. Marcelo também. Muito bom. Ok? Para quem não conhece ainda, está aí a nossa família, a Cláudia, o Lucas, que é o nosso caçula, Fernanda, que é a nova filha, né? A Nora, casada com o Felipe, que é o mais velho. Eles estão morando em Ribeirão Preto. O Lucas temporariamente está conosco aqui, fazendo as aulas dele online, mas deve voltar para Itajubá, provavelmente na semana que vem. Continuar com o curso. Qual é o nosso objetivo, né, no curso de educação de filhos? É que a gente possa atingir a plenitude na nossa vocação de pai ou mãe, a fim de que possamos conduzir os nossos filhos a um relacionamento genuíno com o soberano Criador. Descobrir como que a educação dos nossos filhos vai muito além das questões comportamentais. Então, nós vamos discutir um pouco durante essa aula com vocês e, por favor, compartilhem, né? Colaborem com a aula, podem colocar suas dúvidas e algum comentário. Nós vamos estar falando um pouco sobre realmente como ir além do comportamento, né? Que o objetivo da educação de filhos, segundo a vontade de Deus, é muito mais do que ter filhos bem comportados. Muito bem. Qual que é o nosso alvo, né? Primeira lição nossa é justamente sobre focar o alvo da nossa educação para alcançar o coração da criança. Talvez você fale, nossa, Deus, mas de 0 a 5 anos, né, nós vamos alcançar o coração? Exatamente. Né? Nos primeiros anos de vida, nós já vamos poder direcionar o ensino para que o coração do nosso filho possa ser alcançado com a mensagem do amor de Deus por ele. Né, com a mensagem de que ele é pecador, de que ele precisa buscar a Deus, né, desde de pequenininho. Né. Nos primeiros anos, nós temos a formação de diversas características do caráter e do comportamento da criança. São anos estratégicos na educação dos filhos. E talvez a gente possa dizer que são os anos mais importantes da educação dos nossos filhos. São justamente os anos desde o nascimento até os 5 anos de idade. Claro que durante toda a vida eles estarão aprendendo, mas esses 5 anos são fundamentais, essenciais no ensino para que a gente possa estar atingindo o coração dos nossos filhos. Como é que a nossa cultura hoje se posiciona em relação à educação de filhos? Então, o que nós temos visto no dia a dia, né, é que existem muitas fontes hoje para educar os nossos filhos, né? O Google vai te dar muitas opções. Se você for à livraria, você vai encontrar N formas, né, e fórmulas para educar o seu filho, cada uma delas atestando como sendo a melhor, a mais adequada para você educar o seu filho. O que mais nós vamos ver na nossa cultura atual? Justamente a perda do senso de direção. Cada vez há mais opções de ensino e cada vez os pais, nós vemos mais pais perdidos, sem saber o que fazer, sabe? Sem saber em que direção apontar, né? Como educar o seu filho, quais os limites, né? Ou não ter limites, né? Enfim, como não se tornar refém, né, dos seus filhos. Nossa cultura atual hoje. Há um grande desencontro de informações e nós vemos cada vez mais pais perdidos. E muitas vezes encontramos hoje pais que não são pais, pais que não educam efetivamente os seus filhos, né? Que deixam os seus filhos, como se a gente dizia no passado, né? Ao Deus dará, né? Mas não é. A culpa não está em Deus, né? Os pais têm o seu papel como pai, mas não estão exercendo. E nós vemos muitas vezes filhos, né? Que passam a dominar os seus pais, ou pais que tentam ser amigos dos seus filhos, ao invés de serem pais. E com isso causam grande confusão e frustração nos seus filhos. E é muito comum vermos na nossa cultura atual o foco na realização pessoal. Os pais muitas vezes estão muito preocupados com o seu desempenho pessoal, com a sua carreira, e acabam abandonando seus filhos. Acabam sacrificando seus filhos por conta da sua profissão ou da sua carreira, e abrindo mão, né, dessa tarefa que é a tarefa mais nobre, né, de um ser humano, que é criar e educar um outro ser humano. E com a grande quantidade de tarefas, né, com o grande peso que existe hoje sobre os profissionais, o tempo se torna cada vez mais escasso com os filhos. Os filhos se refugiam, né, em passatempos, na internet, e os pais, focados em outros assuntos, não dedicam o tempo necessário, tão essencial, na educação dos seus filhos. É isso que a gente mais vê hoje na nossa cultura atual. E com o que que a Bíblia nos diz? Para onde que a Bíblia aponta, né? A Bíblia nos aponta primeiro para a autoridade, ou seja, como fundamento na educação dos nossos filhos entenderem o conceito de autoridade, utilizando o modelo bíblico de autoridade. A Bíblia nos ensina dessa forma. A Bíblia nos ensina a pastorear os nossos filhos, a guiá-los, né, mostrando o caminho, mostrando os limites, indo à frente e mostrando por onde que eles devem andar. E do que é que eles devem se desviar, né? E também a palavra de Deus nos aponta para a centralidade do Evangelho, né? Mostrar aos nossos filhos que o Evangelho da salvação em Cristo é a área central, e precisa ser a área central da sua vida, não somente de uma forma externa, né? De aparência, mas que realmente eles internalizem a mensagem, né, da salvação em Cristo, do perdão, né, e da redenção que há em Jesus. Então, a solução bíblica para a educação de filhos vai estar baseada em três pilares fundamentais: a autoridade, o pastoreio e o evangelho. Nós vamos desenvolver essas três áreas, né, do ensino. Então, a nossa base para o ensino dos nossos filhos é a Escritura Sagrada. É ali onde nós encontramos, né, a orientação do Senhor para tudo o que vamos fazer, para como educar os nossos filhos, para como ensiná-los a serem pessoas sábias, pessoas que buscam na palavra de Deus, né, o ensino e o conhecimento e a sabedoria, buscando realmente como quem busca um tesouro, né? Mas assim o livro de Provérbios nos ensina. Então, sendo a palavra de Deus a base para o nosso ensino, nós temos o exemplo supremo, que é o próprio Jesus Cristo. E o que que o Senhor Jesus nos ensina sobre a questão da autoridade? Então, Nós vemos que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e que estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus sabia da sua temporalidade aqui na Terra, sabia da sua missão, sabia do poder que lhe foi outorgado. E ele, sabendo então de toda a autoridade que ele tinha sobre todas as coisas, o que que ele faz? O que que ele nos ensina? Ele demonstra humildemente, através daquele momento onde ele vai chamar os seus discípulos, e ele, como Senhor, autoridade, ele vai servir aos seus discípulos lavando seus pés. Mostrando ali o exemplo de que nós, que recebemos autoridade sobre os nossos filhos, do próprio Deus, devemos ser humildes para servi-los. Né? Servir aos nossos filhos em amor. Abrir mão do tempo, abrir mão talvez de outros prazeres, né? Para nos dedicarmos como servos aos nossos filhos. Mas mantendo a autoridade, sem perder a autoridade. Né? E assim servi-los. O Senhor Jesus nos ensina, através desse exemplo, como deve ser a autoridade. Porque toda autoridade que nós temos sobre os nossos filhos nos foi outorgada por Deus. Então, nós não temos autoridade sobre os nossos filhos porque somos maiores, mais inteligentes, né? Mas somos autoridade sobre os nossos filhos porque o Senhor nos outorgou essa autoridade e nos deu, juntamente com a autoridade, a responsabilidade. Ou seja, ele nos diz como devemos guiar os nossos filhos. Então, a autoridade não é uma autoridade ilimitada e restrita, mas, na verdade, uma autoridade que está subordinada à autoridade divina. Mostrando de outra forma, né, nós podemos entender que o Senhor Deus é autoridade sobre as nossas vidas como pais e nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E aí é interessante que a palavra de Deus sempre aponta a Deus como nosso Pai Supremo. Então, a relação, né, o Dante gosta sempre de destacar isso na palavra de Deus, né, é a sintonia que existe e como Deus nos mostra, através das alegorias e através dos exemplos, né, como Deus trata seus filhos e como ele nos ordena tratar os nossos filhos. Ok. Bom, qual é a ideia, então, da autoridade? Vocês todos conhecem a história do escravo da orelha furada? Eu vou pedir para vocês acompanharem, abrirem lá em Êxodo, capítulo 21, né, dos versículos 1 a 6. Inclusive, costumo usar o meu celular, mas ele está gravando aí. Ô Dante, você pode ler esse texto para nós, Dante?
Posso sim. Por favor. De 1 a 6, né?
Isso.
São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair forro. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre.
Amém. Então, o que que essa história está nos falando aí? Ela estava nos contando sobre o histórico daquele servo que decide permanecer servo, apesar de ter recebido a liberdade, e permanece servo por amor ao seu Senhor. Aquele servo agora que não é mais um servo por obrigação, mas é um servo por dedicação, por amor, por reconhecimento do que o Senhor fez por ele. Né? E parece que o Senhor está nos ensinando, né, que a autoridade, né, que nós aceitamos, né, pois somos chamados por Deus para viver sob a autoridade. Então esse é o primeiro ensino que nós, como pais, podemos demonstrar aos nossos filhos, demonstrando a nossa servidão por amor ao Deus Supremo, né? Ao Deus que... E isso era denotado através do furo na orelha, né? Que mostrava o quê? Um escravo que era escravo por vontade própria. Aquilo denotava a qualquer pessoa, né? O que que aquele servo tinha decidido fazer. E me parece que nós também precisamos mostrar aos nossos filhos, dar sinais a eles de que nós servimos a Deus por amor. Porque é muito interessante como nós percebemos quando nossos filhos começam a crescer, como eles nos imitam em tudo. O seu filho vai imitar a forma como você, marido, trata a sua esposa. Seu filho vai imitar, esposa, a forma como você trata o seu marido. Às vezes nós vemos pais gritando com seus filhos para que eles parem de gritar. Percebe a incoerência? Né? Às vezes nós vemos os pais demonstrando rebeldia, mas querendo que os seus filhos, né, sejam submissos. Então, nós vamos mostrar a eles que nós estamos vivendo sob autoridade. E que nós, como pais, somos agentes da autoridade de Deus. Ou seja, quando nós não corrigimos aos nossos filhos, nós estamos desobedecendo a Deus, porque Deus nos ensinou a corrigi-los, a admoestá-los, a guiá-los na verdade. Quando nós deixamos de fazer isso, né, nós estamos pecando. Nós queremos desenvolver filhos que sejam pessoas autocontroladas. Nós temos a ilusão de que vamos controlar os nossos filhos, né, o tempo todo e a vida toda. Na verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos capacitá-los a tomar decisões, a ser pessoas que têm autocontrole. Filhos amados e respeitados. Como é que você faz para o seu filho sentir que você o ama? Cada um de nós tem algumas linguagens do amor, né? Eu tenho uma linguagem do amor que é dar presentes. Eu gosto muito de dar presentes para os meus filhos. Mas isso somente não está identificando que eu o amo. Porque eu amo, meu filho percebe que eu o amo quando eu realmente demonstro interesse por ele, quando eu me importo com ele, né? Quando eu estou atento às necessidades dele e quando eu corrijo quando ele falha. Porque quando ele falha e eu não corrijo, ele percebe depois que ele cometeu um erro, mas que o seu pai não o alertou daquilo, então a sensação é de descuidado, né? De falta de amor. Filhos precisam ser compreendidos e apoiados. Por que nós estamos dizendo isso? Porque os nossos filhos têm suas necessidades, suas inseguranças. Nós precisamos entendê-los, né, enquanto ainda crianças, ainda quando não têm condições de tomar decisões. E é interessante, né, que nós vamos ver os nossos filhos na adolescência querendo tomar muitas decisões. Mas a própria neurociência hoje já nos mostra, né, que o centro das decisões, né, que é o córtex neofrontal nosso, só está plenamente desenvolvido próximo aos 21 anos. Então a Bíblia já nos orienta a isso, né, que eles são imaturos e eles precisam da nossa direção, da nossa orientação. Os pais são os guias dos filhos, então eles precisam pastorear os seus filhos. Porque Provérbios 13, 20 vai nos dizer, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. E aí nós começamos a orientar os nossos filhos a com quem andar. A gente talvez possa dizer, diga-me com quem andas, eu direi o que pensas, né? A influência vai ser muito grande na vida dos nossos filhos. E nós temos, nesses primeiros 5 anos de idade, a condição de fazer toda a influência no desenvolvimento sadio os nossos filhos, guiando os nossos filhos, pastoreando. E o a comparação do pastoreio, ela é muito boa, né? Porque as ovelhas realmente são animais que não têm noção. Elas precisam do cuidado constante do pastor, porque senão elas facilmente se ferem e até podem morrer, né? Caindo num precipício. Elas precisam de um cuidado constante, do pastoreio. Assim são os nossos filhos, né? Especialmente na faixa de 0 a 5 anos. Então, no pastoreio, qual é o papel dos pais? Eles vão estar guiando o seu filho. Eles vão estar ajudando a criança a entender a si mesma. Às vezes nós temos a criança chorando, nervosa, mas ela não está conseguindo expressar o que ela está sentindo, né? Uma mãe atenta e um pai atento vão perceber o que está acontecendo e o que ela está precisando, né? Vão ajudar o seu filho, os pais, no pastoreio, a entender o mundo em que eles vivem. Um mundo que, infelizmente, é guiado, né, pelo mal. É guiado para nos desviar de Deus e não para nos aproximar de Deus. Então, os pais vão estar, desde essa tenra idade, orientando seus filhos. Orientando seus filhos a entender o que devem fazer e por que fazer. Num primeiro momento, as crianças realmente só precisam entender o que elas têm que fazer. E, em breve, elas começam a entrar na fase do porquê, né? Mas por quê, pai? E aí, levá-las a entender a importância da submissão, da orientação, da autoridade dos pais, explicando o porquê que elas têm que fazer, aquilo vai criar uma relação de confiança com os nossos filhos. No pastoreio, os pais vão estar mostrando que eles são filhos amados de Deus. Vão estar mostrando como o amor de Deus se manifesta na vida dele desde pequenininho. E que eles foram criados para glorificar a Deus. Mostrar aos nossos filhos que o motivo de existirmos é para dar glória a Deus. Então, esse é um papel de pastoreio que nós, como pais, temos que exercer na vida dos nossos filhos. E, por último, vamos olhar para o Evangelho, a centralidade do Evangelho na vida dos nossos filhos. Depois de amar a Deus, a primeira prioridade dos pais deve ser gravar a palavra de Deus no coração do seu filho. Olha que interessante, né? Talvez você tenha pensado em outras prioridades, o que era a primeira prioridade, né? Mas gravar a palavra de Deus no coração do seu filho é fundamental, né? E é interessante, nós temos recebido às vezes alguns vídeos interessantes de crianças recitando a palavra de Deus, falando trechos completos da palavra de Deus. E algumas pessoas dizem, nossa, mas eles não entendem ainda. Sim, mas isso está ficando gravado no seu coração. E o salmista já dizia, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Já ouvimos muitos testemunhos de pessoas adultos que haviam se desviado de Deus em situações limítrofes, em situações onde estavam pensando em tirar a própria vida. Um versículo, um texto, uma mensagem que elas ouviram ainda como crianças, vem ao seu coração, vem à sua mente e a livra do suicídio e mais do que isso, a traz de volta para Deus. Então, gravar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos é fundamental para eles entenderem a centralidade do Evangelho na vida deles. E por que o Evangelho precisa ser central, né? Qual que é o objetivo? É justamente ir além do bom comportamento. É tratar o coração do nosso filho. Né? Porque nós vamos ver que as atitudes do nosso filho vêm do seu coração. O nosso filho precisa compreender o seu pecado. Compreender que quando ele é rebelde, aquilo que os seus pais estão lhe ensinando, os mandamentos que ele vai receber, né? A rebeldia é justamente aquilo que vai afastá-lo dos seus pais e afastá-lo de Deus também. Compreender a extensão do seu pecado, né, e a necessidade que ela tem de se voltar para Deus, para receber de Deus o perdão. E conhecer o Evangelho. Entender, né, a cada passo, né, como Deus a ama e como Deus deu o próprio filho, né, para salvá-la. Então esse ensino nos primeiros anos de vida vai começar a moldar o seu coração. Alguém me perguntou uma vez, né? Falou, Edilson, mas isso aí você não acha que é uma lavagem cerebral? E eu aprendi uma vez que lavagem cerebral não tem muito problema não, se a água que você está usando para lavar for limpa. Né? Ou seja, o que você está incutindo no cérebro do coração do seu filho? Né? Se é a palavra de Deus, se é a verdade do evangelho, que nós sabemos que é a verdade, você está só colocando aquilo que é bom, verdadeiro e saudável na mente do seu filho. Então, como é que nós vamos internalizar o evangelho? Como é que nós vamos perceber isso? Existe uma decisão a ser tomada pelo nosso filho e que vai depender especificamente dele. Assim como Romanos 4:12 nos diz, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A gente brinca, né, que Deus tem filho, mas não tem neto. Né? Ou seja, cada um de nós precisa conhecer e encontrar em Deus a verdade do evangelho e se converter, porque o Senhor vai perguntar a cada um de nós. Ele vai perguntar ao seu filho também. O que que ele fez de Jesus Cristo, né, que veio ao mundo para nos salvar. Ora, ao internalizar o evangelho, nós vamos levar o nosso filho a tomar uma decisão que é dele. Mas é claro que o nosso comportamento, o nosso ensino, o nosso exemplo vai influenciar de forma marcante o nosso filho. Algum tempo atrás, um dos nossos filhos falou para minha esposa, mãe, eu queria encontrar uma esposa que fosse parecida com você e tivesse um relacionamento que você tem com o papai. Então, nós percebemos ali, depois de 20 anos, né, de educação, né, que ele incutiu na mente de que ele quer ter um relacionamento cristão, ele quer ter um relacionamento que está sob a soberania de Deus na vida dele. Mesmo com as nossas falhas, né, ele conhece muito bem as nossas falhas, ele conviveu com a gente, ele sabe que somos falhos, mas que buscamos constantemente o perdão e a vontade de Deus na nossa vida. Isso o estimulou a querer viver também uma vida de comunhão com Deus, né, em um casamento que esteja debaixo da vontade de Deus. Então, essa decisão de foro íntimo, né, ela vai ser feita avaliando as suas opções. Ele vai olhar e verificar, seguir a Deus ou não seguir? Entregar a minha vida a Deus ou querer seguir pela minha própria forma de pensar? É uma decisão de foro íntimo. Né? Ele vai externar as suas questões. Quando ele externar as suas questões, ele precisa de respostas. É justamente, ele vai começar a entrar no momento onde porque sim, não vai fazer sentido, né? Ele vai começar a perguntar, papai, por que isso, por que aquilo? E nós vamos aí, é interessante, as crianças nos colocam em situações muitas vezes difíceis, né? Fazem perguntas que nos fazem pensar e nos fazem muitas vezes estudar mais a palavra de Deus, né? Para entender e responder as suas questões, questões sinceras. Eles estão querendo entender a Deus, entender o seu relacionamento e se entender como pessoas. E ele vai internalizar o evangelho tomando a sua própria decisão. E aí, além do a nossa dedicação, vem um outro fator importante, que é o joelho no chão. É realmente a nossa intercessão a Deus pela vida deles. Né, nossa oração contínua, buscando a Deus e pedindo a Deus que realmente o Espírito de Deus possa estar fazendo o trabalho no coração deles, né, e que eles não sejam rebeldes ao Senhor, mas sejam fiéis ao Senhor. Muito bem. E aí nós vamos chegar ao âmago da questão, que é quem está no controle? Quando a gente está no avião, né, a gente tem aquela expectativa de que as pessoas que estão lá na cabine estão controlando o avião, né? E, de certa forma, a nossa vida está na mão deles, né? E hoje a gente sabe que um avião desse pode voar por controle remoto, né? Alguém da Terra pode estar comandando esse avião. Mas acho que eu não sei se alguém voaria, né? Pegaria um voo comercial com mais umas 200 pessoas aí num avião que está sendo controlado via controle remoto aqui da Terra, né? Porque você fica se perguntando, e se perder a comunicação, o que acontece? Não é isso? Então, essa sensação de que existe alguém no controle, ela é muito importante para os nossos filhos. Esse alinhamento entre o pai e a mãe, né, que estão ali piloto e copiloto, né, ajudando a governar e a dirigir esta família, né, ele precisa ter uma sintonia fina. Nossos filhos não devem ter aquela percepção de que há conflitos. Claro que eles existem, né? Mas nós devemos estar unidos com relação à orientação de autoridade sobre os nossos filhos. Ou seja, quando a mãe deu uma ordem, né, o pai não deve desautorizar essa ordem. E se ele não concorda, ele pode até chamar a mãe à parte para conversar com ela sobre isso. Assim também a esposa. Se o marido tomou uma decisão em relação aos filhos, mesmo que ela não concorde ali, ela pode chamar o seu marido depois para conversar, mas não desautorizar o seu marido perante os seus filhos. Né? Porque os nossos filhos, por mais bonitinhos que sejam, né, meu pai sempre dizia que os filhos deviam nascer bem feios, né, para que a gente pudesse perceber que o pecado já está ali dentro do coração deles. Né? Mas eles são muito bonitinhos, muito fofinhos, né, mas eles são egoístas. Eles querem fazer a própria vontade. Eles não querem seguir a orientação, né? Eles querem fazer o que eles querem na hora que eles querem. E aí, quando nós estamos os orientando, então, se eles percebem que há esse conflito, eles certamente vão utilizar isso para tentar colocar o pai contra a mãe ali e tentar conseguir a sua própria vontade. Então, de forma sábia, né, nós devemos deixar claro para eles quem está no controle da situação. Eu me lembro que o Fernando dizia, né, que quando seu filho chegava pedindo alguma coisa para ele de última hora, né, normalmente a resposta era não. Ele falou, por quê? Porque eu não tenho tempo para decidir. Se eu não tenho tempo para decidir, é não. Então, ou seja, venha preparado, se prepare, venha com antecedência, se planeje. Não queira me colocar na parede, porque se você me colocar na parede, a resposta vai ser não. Eu não vou fazer o que você está querendo. Né? Ou seja, não é a urgência que vai me fazer deixar você tomar a decisão. Então, isso é importante para eles entenderem quem está no controle. Olha o que diz Provérbios 4, de 20 a 23. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É interessante que o sábio, né, nos orienta aí sobre a importância dos ensinamentos que Deus está nos dando em Provérbios. A importância daquilo que ele está nos falando. Né? E ele coloca aquela condição, nunca as perca de vista. Ou seja, não deixe de meditar e tê-las claras na sua mente. Elas estejam guardadas no fundo do seu coração, ou seja, num lugar onde elas não se percam. Porque elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ou seja, vai influenciar a sua vida toda. A sabedoria no coração dos nossos filhos vai influenciar a vida toda deles. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Porque do nosso coração vão vir as nossas decisões. O nosso coração ele não está simplesmente ligado às nossas emoções. Ele é o centro, né, daquilo que vai influenciar as nossas decisões. É interessante que, mais uma vez, a neurociência comprova a Bíblia, né, nos mostrando que a força dos nossos sentimentos, né, das nossas emoções, ela é muito grande e influencia de uma forma muito forte todo o nosso pensamento, todo o nosso raciocínio. Ou seja, muitas vezes o nosso desejo, ele quer influenciar a nossa razão para encontrar razões para fazer o que nós estamos querendo. Então, ter princípios segundo a vontade de Deus e levá-los, né, e mantê-los no nosso coração para nos dar as diretrizes da nossa vida, vai influenciar toda a nossa vida, e é realmente toda. Todas as áreas da nossa vida, nossa área emocional, a nossa área profissional, a nossa área financeira, a nossa área amorosa. Tudo isso vai ser influenciado por aquilo que está guardado no nosso coração. Daí a importância de nós já incutirmos nos nossos filhos e no seu coração, desde os primeiros anos, o que é o amor de Deus e o que é a sabedoria de Deus. E Marcos 7, né, dos versículos 20 a 23, Jesus vai dizer, né, e continuou, o que sai do homem é o que torna impuro o homem, é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha que interessante, Jesus nos dando alerta sobre o que vem do nosso coração. E se você for olhar para o que o mundo ensina hoje, né, o que nós ouvimos com muita frequência, né, no mundo hoje, é o seguinte: siga o seu coração. Você não está sabendo o que fazer? Siga o seu coração. E aí Jesus vai nos dizer: ah, você vai seguir o coração? Olha o que vem do seu coração. Os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios. Olha tudo que vem do coração. Esse coração, se ele não tiver sido convertido ao Senhor, ele só vai levar o homem à destruição. Confiar nos seus sentimentos e nas suas emoções. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus nos ensina, e não segundo o desejo do nosso coração. Depois, em Lucas, Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Esse é um termômetro muito poderoso para nós entendermos o que está no coração do nosso filho. Veja o que está saindo da boca do seu filho. Porque a palavra diz que aquele homem sábio, o homem bom, vai tirar boas coisas do tesouro, daquilo que ele aprendeu. E o homem mau vai tirar má. Então, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Estar atento ao que o nosso filho fala, né, vai estar nos mostrando o que, que está no seu coração. Vai estar nos dando esse indicativo. Né. Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que interessante, né? Jesus está falando justamente de regras. Nós geralmente gostamos de estabelecer algumas regras, né, e querer que os nossos filhos as sigam. Não que isso esteja errado, é importante ter regras. Mas o que Jesus está nos dizendo ali, que é mais importante do que simplesmente seguir regras. Talvez você consiga dominar o seu filho, fazendo com que ele siga as regras, mas não esteja atingindo o coração dele. E nós sempre dizemos aos pais que os nossos filhos são como bombas relógio, né, que estão armadas para explodir na adolescência. E nós, como pais, precisamos ir desarmando essa bomba durante a infância, para que na adolescência esteja tudo bem. Se nós formos só colocando ele numa caixinha durante a infância, certamente eles vão explodir, né, na adolescência, quando eles começarem a achar que têm capacidade de viver sozinhos ou serem independentes, né? E aí vão dizer: bom, agora eu não sigo mais suas regras, agora eu vou seguir as minhas regras. Por isso nós precisamos entender o nosso filho, né, ainda pequeno, para entender, né, o que eles estão pensando e como eles estão realmente sentindo no seu coração. Se eles estão obedecendo por amor ou por terror, né? Simplesmente por medo, né, da consequência, do castigo, né? Mas entender que o castigo, na verdade, ele deve ocorrer para trazer o nosso filho de volta para uma área de segurança, que nós vamos falar em outra aula, né, sobre a segurança de estar na área de obediência. Ok? Bom, então como é que nós vamos chegar ao centro, ao âmago, né? Como é que nós vamos tirar essas camadas externas para chegar ao centro do coração? O que que leva a um comportamento? Ou seja, quando eu vejo o comportamento do meu filho, seja um comportamento de rebeldia ou de infantilidade, é importante, né, identificar. Às vezes um filho ele reage por ser infantil e às vezes ele reage da mesma forma, mas por ser rebelde ao que nós estamos ensinando a ele. É importante diferenciar uma criança que acabou por um acidente quebrando um copo, por exemplo, daquela criança que deliberadamente quebra o copo por birra. Então, é importante distinguir essas duas coisas. Ou seja, procurar entender efetivamente qual a intenção da criança e o que levou aquele comportamento dela. Porque quando o comportamento da criança vai contra o nosso ensinamento, isso normalmente nos fere. Isso normalmente nos faz sentir ofendidos. E nós precisamos entender que a questão ali não é entre o meu ego e o ego do meu filho. questão ali é entre autoridade e submissão. Então, mais importante, alguém disse, às vezes, eu corrijo na hora, mesmo estando nervoso, porque senão depois passo nervoso e não corrijo. É, e o problema de corrigir nervoso é que você pode se descontrolar. Né? Então, às vezes, é importante respirar, né? Engolir um pouquinho em seco, deixar passar aquela questão da raiva, porque a palavra de Deus, inclusive, nos fala que nós podemos até nos irar, mas não pecar. Quando nós vemos algo que desagrada a Deus, nós devemos estar irados, mas não deve ser a nossa ira que vai atuar, né? Porque a ira é a ira de Deus. Né? O Senhor é que vai recompensar aquele que está indo contra a sua palavra. Nós devemos orientar os nossos filhos com mansidão, com sabedoria. Muito bem. Para chegar ao âmago, então, nós precisamos saber qual que é a direção. O que que eu vou fazer ao meu filho para mostrar a ele a direção correta, para que haja uma transformação do coração e não somente do comportamento dele. Para que ele possa entender que aquilo que ele está fazendo, além de ser uma desobediência, uma rebeldia, ele está desagradando a Deus. Que Deus ensina-o a ser submisso aos seus pais. E ensina os pais a não irritar os seus filhos, ou seja, sendo coerente com eles. Então, qual que é a direção que nós devemos levar ao nosso filho para conseguir transformar o seu coração? E por último, qual o princípio correto? Deus e sua graça no centro da vida. Então nós precisamos apontar, sempre pensar como fazer isso com o nosso filho que ainda não entende direito, né, que muitas vezes ainda está numa idade onde o diálogo não é tão fácil, mas levá-lo a compreender, né, que tudo que fizermos, né, Deus deve ser o centro. Agradar e adorar a Deus deve ser o centro. Fazer aquilo que agrada a Deus, né, esse Deus de amor que fez tudo por nós. Muito bem. Então, a proposição na educação dos nossos filhos é que o comportamento é impulsionado pelo coração. Para que a gente faça isso, para que nós direcionemos o pastoreio ao coração da criança, nós devemos trabalhar com a correção, com a disciplina e com o treinamento. De que forma? Né? Por exemplo, nós vamos ensinar, né, os nossos filhos, devemos ensiná-los a sentar ao lado de quem está sozinho. Demonstrar amor. Como é que você demonstra amor pela outra criança? Né? Tem alguém ali que está rejeitado, vai ali sentar do lado dele. Ser bons amigos dos seus amiguinhos. Oferecer ajuda. Não ser aquele que está querendo ser servido, mas aquele que quer ajudar. Se colocar no lugar do outro. Meu filho, pensa como você ficaria se tivesse acontecido com você o que aconteceu com ele. Ou se tivessem feito com você o que você fez com o outro. Né? Ensine o seu filho a compartilhar, a fazer o bem aos seus amiguinhos. Porque os princípios da educação cristã dos filhos, né, estão demonstrados em vários locais da palavra de Deus. Vamos citar alguns locais. Né? A Bíblia diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Esse texto das luzes e das sombras aí tem toda uma interpretação interessante, não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui é sobre a questão da boa dádiva e todo dom perfeito que vem do Pai. Tudo que é bom vem do Senhor. Então, ensinar os nossos filhos a procurar o bem e procurar estar se aproximando de Deus, daquilo que é bom, aquilo que vem dele. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É muito fácil na educação dos nossos filhos nós nos irarmos. Né? Às vezes não ouvir o nosso filho. Né? Eu já errei por não ter ouvido meu filho. Não tinha... E depois tive que pedir desculpa a ele. Né? Porque eu me precipitei. Então, precisamos ouvir atentamente. Lembrar sempre que toda história tem dois lados. Né? Ser tardio para falar, ouvir e entender primeiro para depois falar, e tardio para se irar. Porque não é a nossa ira realmente que vai produzir a justiça de Deus. Em Tiago, nós temos lá o apóstolo dizendo, por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, às vezes a gente pode até enganar alguém da igreja, né? Que a gente fica pouquinho tempo junto. Mas enganar os nossos filhos é muito difícil. Aqueles que convivem com a gente, não é? E sabem das nossas falhas. Então, receber com mansidão a palavra de Deus e ser praticante. Porque a nossa prática da palavra de Deus, né, vai fazer com que os nossos filhos aceitem a exortação também que nós vamos fazer a eles. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge também das paixões da mocidade, né? Então, sempre os nossos filhos vão ser atraídos, né, por paixões, assim como nós também o somos. Então, nós vamos mostrar aos nossos filhos, né, ao fugir dessas paixões, o exemplo, o caminho a ser seguido por eles. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, como é que nós vamos fazer para exortar os nossos filhos a estarem seguindo a palavra, a vontade de Deus? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Muito mais do que tudo que nós vamos falar para os nossos filhos, que é importante, e a Bíblia diz que nós devemos exortá-los, né, mas vai ficar muito mais marcado na mente, na vida deles, aquilo que nós fazemos. O nosso comportamento e o nosso exemplo. Isso é que vai fazer a grande diferença, né? Não adianta dizer para o nosso filho: fale o que eu estou falando, faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu estou fazendo, né? Ele vai fazer o que você está fazendo. E lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Eclesiastes aí está focando, né, dizendo ao jovem para ele seguir o Senhor desde a sua mocidade, para que quando ele for mais velho, ele não se arrepender. Mas eu olhei para esse texto também com relação aos nossos filhos. Porque se nós pensarmos nos nossos filhos ainda pequenos, lembrar do nosso Criador ainda quando eles são pequenininhos, né? A gente não vai ter aqueles dias maus, né, onde eles vão estar longe do Senhor, e nós vamos dizer que nós não temos prazer naqueles dias. No momento em que eles se afastarem do Senhor e não estiverem próximos ao Senhor. Então nós temos que lembrar, ainda na tenra idade, guiá-los, né, para que eles não venham se desviar. Ensinar o menino no caminho que deve andar, porque até quando ele for velho, ele não se desviará dele. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa. E é interessante que, quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, nós nos colocamos na postura de filhos também. A palavra de Deus nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. A forma como nós tratamos nossos pais, né, a honra que nós dedicamos aos nossos pais, os nossos filhos vão estar enxergando isso. A autoridade dos avós, né? O amor e a honra dedicada por nós filhos aos nossos pais. Também serão exemplos que vão levar os nossos filhos a estar colocando e se colocando, né, debaixo da vontade do Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olha que interessante, a palavra de Deus nos ensinando e nos dando argumentação para os nossos filhos. Ah, por que que eu tenho que obedecê-lo? Olha, porque isso agrada a Deus. Só que isso nos traz grande responsabilidade, né? O que que nós estamos ordenando aos nossos filhos? Porque ele tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Porque se nós estivermos ordenando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, não vai fazer sentido, né, dizer que isso é agradável ao Senhor. Verdade? E, concluindo, o pastoreio do coração do nosso filho. Eu queria que vocês assistissem comigo um vídeo que fala sobre a importância de nós estarmos buscando a palavra de Deus com frequência. Então, vamos assistir esse vídeo para depois nós abrirmos para algumas perguntas.
a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture.
Right.
And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study.
Right.
When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now, at three times a week, there was a blip on the map. Like, there was a heartbeat. Something happened. Again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture four times a week, it literally spikes up the chart. You would expect that it'd be one, two, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four. Something radically happened.
Okay, you got my curiosity.
To this extent.
What kind of behavior is being affected?
Feeling lonely drops 30%.
Wow. Four times a week in the
Bible. Four times a week in the Bible.
Okay.
Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%.
Wow.
Viewing pornography drops 61%.
That's very important.
Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%.
Wow.
Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%.
That's amazing right there.
Ok. Olha que interessante, né? Como é que é a influência de nós estarmos estudando a palavra de Deus diariamente, né? O estudo mostra ali pelo menos 4 vezes, 5 vezes por semana, a influência que isso tem nas diversas áreas da nossa vida, as mais diversas áreas, no casamento, na estagnação espiritual, no contato com pornografia, né? O Pedro está me pedindo aqui, depois nós vamos estar disponibilizando um link para esse vídeo, Pedro, aí na internet, ok? Meus irmãos, nós temos 5 minutinhos ainda, eu queria abrir para algumas perguntas. Gostaria que os irmãos aí que têm alguma pergunta ou gostariam de comentar, abra o seu microfone aí, ou até se quiser escrever no chat também, pode escrever, para nós estarmos discutindo sobre os tópicos que nós aprendemos hoje. Até o momento, ou a explanação foi muito boa, ou então nós não chegamos no nível da dúvida. Vamos lá. Nós temos aqui a Patrícia, mãe do Pedro. Ah, que legal. Amiga da Márcia, muito bom, Patrícia. Muito bom ter você conosco. É um prazer. Espero que a gente possa ter colaborado aí com o aprendizado. Esse material vai estar disponível na internet. Essa aula ficou gravada também. Vocês vão poder voltar e também compartilhar com outras pessoas este ensino. Dante, você gostaria de fazer algum comentário?
Não, só queria chamar a atenção pelo que você colocou no início. Parece que essa é uma idade que as crianças não compreendem, né? De 0 a 5 anos, eu falo, bom, mas será que eles estão entendendo? Será que é a idade que eu devo ensinar? Uhum. essa é uma das cidades mais importantes que nós devemos ensinar quem Deus é. Se nós aguardarmos uma idade que, ao nosso ver, os nossos filhos estão prontos, o mundo já ensinou o padrão dele e nós vamos perder a única chance que nós temos de ensinar os nossos filhos estando com eles. Então, essa é uma fase extremamente importante onde se colocam os fundamentos, né, da vida, do que somos, do caráter dos nossos filhos, como do conhecimento de Deus. Né. Nós vamos pegar exatamente esse gancho para domingo que vem, se Deus quiser, entrarmos nessa... exatamente na importância desta fase de 0 a 5, e nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, como fazermos isso, né? Será que nós temos que sentar com os nossos filhos e dialogarmos com ele? Uhum. Ou seja, ele não quer comer a cenoura, e aí nós começamos a explicar para ele que a cenoura é ótima, é vitamina, e vai fazer bem para os olhos, e ele não vai abrir a boca, e aí como é que nós temos que lidar com isso? Porque, sabendo lidar com isso, nós vamos saber como apresentar Deus a nossos filhos. É isso.
Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, já viram, gente? Não percam a lição de domingo que vem com o Dete. Vai ser fantástico. Deus vai estar nos abençoando e aprendendo cada vez mais sobre como estarmos ensinando aos nossos filhos. Como atingir o coração dos nossos filhos, como levar os nossos filhos a ter uma compreensão de quem Deus é, da centralidade que Deus precisa, deve ter na vida deles, né, e como deve ter na nossa. Deus, sendo o centro da nossa vida, vai nos permitir darmos nosso exemplo, né, e levar os nossos filhos a compreender o amor e a extensão, né, a profundidade do amor de Deus na nossa vida. Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa aula, convidar vocês para estarem no domingo que vem nesse mesmo horário, o Dete vai estar nos trazendo o estudo, e nós teremos nos próximos 8 domingos, né, as outras lições sobre a educação de filhos de 0 a 5 anos. Deus abençoe a vida de vocês, uma boa noite, uma boa semana.